Mas o trabalhador que está apegado aos frutos de seu trabalho e que quer apaixonadamente desfrutá-los, que é cobiçoso, invejoso e impuro, e se comove com a felicidade e o sofrimento, é um trabalhador no modo da paixão. Prage karma pala prepsu labdo insatma koshuti harsha shokamvita karta rajasa parikirtita. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 27. Uma pessoa que se apega excessivamente a certo tipo de trabalho. Nossa, falou em apego, meu amigo. Apego é a maior miséria que existe. E o desapego é a maior felicidade. Não. Esse trabalho é a minha vida. Estou apegado. Estou apegado a essa profissão, a essa atividade. Nossa, esse trabalho é o melhor trabalho do mundo. Como que é que o cara falou? Eu faço por amor. Eu amo esse trabalho. Mau negócio. Esse trabalho é minha vida. Como que é? Se eu morrer trabalhando nisso, eu morro feliz. Parece igual, né? Eu era, antes do Hare Krishna, eu era um idiota, Bimala. Agora eu sei disso. Essa é a diferença. E agora eu sei. Eu falava, se eu morrer em cima de uma moto, eu vou morrer feliz. Né? Agora mudei a direção. Agora, se eu morrer falando os livros de Prabhupada aqui na rádio, eu vou morrer feliz, Bimala. Mudou, tá vendo como muda? O apego continua, só que o apego agora é apego, se é sincero ou não, né? Entendeu? Como que é que falam? Isso é... É só um showzinho, né? Não é showzinho. É falso, isso é falsidade, não é sincero. Bom, sem falar se é sincero ou não, então o meu apego é ler os livros de Prabhupada. E lendo os livros de Prabhupada, quando a gente lê os livros de Prabhupada, a gente está se associando com o devoto puro de Deus. E se a gente segue o que Prabhupada fala, a gente está servindo o devoto puro de Deus. Então esse trabalho, Bimala, esse trabalho, eu estou apegado a esse trabalho de ler os livros de Prabhupada todos os dias. Se é sincero ou não, aí já é outra história. Aí já não é comigo, porque, como eu disse, antes do Hare Krishna eu era um idiota, né? Eu era um completo idiota antes do Hare Krishna. Agora eu sei disso. Essa é a diferença. Tá, Bimala, já parei de falar. Lê mais e fala menos. Tá bom, sim, senhora. Então uma pessoa se apega excessivamente a certo tipo de trabalho. O cara dedica a vida inteira, né? Você vê cientistas e outros líderes da sociedade, né? Política, então, só sai quando morre. Né? Quer ficar na política a vida inteira, mamando nas tetas do governo. Tá apegado. O ponto é apego ou não. O apego é a maior miséria. E o desapego é a maior felicidade. Essa é uma máxima. Tá, agora eu vou ler inteiro, tá bom? Então tá bom. Eu acho. Não juro. Eu vou tentar, Bimala. Uma pessoa se apega excessivamente a certo tipo de trabalho ou a seu resultado. Vixe, aí piorou. Porque tem excessivo apego ao materialismo ou à pátria e ao lar, esposa e filhos. Nossa, se já estava apegado a fazer, imagina o apego ao resultado. Os devotos não são apegados ao resultado, Bimala, do trabalho que eles, do serviço prático e amoroso, é do trabalho voluntário com amor e devoção que eles fazem para Deus. Eles não estão apegados ao resultado, porque já sabe, né, que o resultado é de Deus. Se o resultado é bom, é de Deus. Se o resultado é ruim, é de Deus. Por isso o devoto vive feliz, em paz, satisfeito. e aquele sentido de dever cumprido, porque não está pegado ao resultado, ao contrário das pessoas comuns, que têm apego ao resultado do trabalho, ao materialismo, à pátria, ao lar, à esposa e aos filhos. Tal pessoa não tem desejo de alcançar a elevação superior da vida. Minha religião é minha família, né? Minha pátria, minha família. Ele levanta essas bandeiras e morre por essas bandeiras, né? Já o mestre espiritual, o devoto puro de Deus, morre por Deus e para a satisfação de Deus. E tem uma morte gloriosa. É, essa é a diferença. É, são muitos detalhes, são muitos detalhes. Ela simplesmente se interessa em fazer este mundo tão confortável materialmente possível. É, as pessoas influenciadas pelo modo da paixão querem consertar o mundo. Eles acham que são salvacionistas, acham que vão salvar o mundo. Na verdade, está dando tudo errado, né? Então é destruindo o mundo, explorando as pessoas, explorando tudo e todos. Mas acham que vão fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo mais confortável, tanto quanto possível. Ela, essa pessoa, né, influenciada pelo modo da paixão, é geralmente muito cobiçosa e pensa que tudo o que obtém é permanente e jamais se perderá. É, acho que não vai morrer nunca, né? Como diz aí no popular, vai ficar para semente. Tal pessoa tem inveja dos outros e está preparada a fazer qualquer coisa errada em troca da gratificação dos sentidos. Está vendo? Parece que a pessoa no modo da paixão é boa, né? Mas ela é invejosa. Aliás, só o devoto puro de Deus não é invejoso. E tal pessoa tem inveja dos outros e está preparada a fazer qualquer coisa errada em troca de gratificação dos sentidos. Enganar, roubar, matar. É o que a gente vê aí, ó. É o que a gente vê a maioria dos líderes tudo metendo a mão. Metendo a mão nos clientes, metendo a mão nos eleitores, metendo a mão em todo mundo. Em troca de gratificação dos sentidos. Portanto, tal pessoa é suja, é mesmo. E não se importa se seu ganho é puro ou impuro. Vishnu. Prabhupada, Krishna falou tudo e Prabhupada explicou tudo, Bimala. Ela é muito feliz se seu trabalho tem êxito. E se aflige muito quando fracassa. Uma pessoa assim está no modo da paixão. Está vendo os sintomas? Ninguém pode julgar ninguém, né? Sempre tem aquele lá para falar, né? Sempre tem um ignorante para falar. Ninguém pode julgar ninguém. Nem precisa. É só olhar o andar da carruagem, né? É só olhar os sintomas. E aqui Prabhupada explicou os sintomas das pessoas que estão influenciadas pelo modo da paixão. São invejosas, fazem qualquer coisa errada em troca de se dar bem. É suja, não se importa se o seu ganho é puro ou impuro. E se dá tudo certo, ela é feliz. Normalmente não dá tudo certo, porque a vida nunca é como a gente quer. E se dá tudo errado, ela sofre muito. É por isso que as pessoas estão sofrendo, Bimala, porque se esqueceram de Deus, Krishna, porque se esqueceram que para servir Deus a pessoa tem que se colocar no mínimo no modo da bondade, no mínimo no modo da bondade, e depois do modo da bondade passar para a bondade pura. Mas tudo você tem, depois você fala que eu fico falando de mim, tudo você mete no meio. Nossa, Bimala, não é fácil, não. Eu estou tentando sair do modo da ignorância. Estou tentando escapar da influência do modo da ignorância. Vou ver se eu consigo atingir o modo da paixão. Quem sabe, né? Eu estou me esforçando aí, estou me esforçando. Não muito. Ai, não é fácil, não. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Posso continuar? Tá, então vou ler mais um verso. Tá bom, já parei, fazer o quê, né? Você falou que podia continuar e aí não podia. Aí você toca o búzio, aí não pode continuar. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde, hein? Onde, hein, Bimala? Página 11. Ah, tá aqui, ó. Comunismo espiritual. Espera aí, deixa eu ajeitar a letra aqui, centralizar ela. Muito detalhista. Tá bom, Bimala, já vai, vai de qualquer jeito, tá? Durante sua visita à antiga União Soviética, Srila Prabhupada conversa com o professor Grigori Kotovski, chefe do Departamento da Índia na Academia de Ciências da ex-União Soviética. Quer o senhor se renda à monarquia, à aristocracia ou à ditadura, o senhor tem que se render, isso é um fato. Sem rendição não há vida, isso não é possível. De modo que estamos educando as pessoas a se renderem ao Supremo Senhor Krishna, de quem se consegue toda a proteção. Qualquer outra rendição precisa ser mudada através da revolução. Mas, quando o Senhor chega a Deus, Krishna, isso é suficiente e o Senhor fica satisfeito. Srila Prabhupada comenta: outro dia eu estava lendo o jornal Moscow News. Houve um congresso comunista e o presidente declarou: estamos dispostos a aceitar a experiência dos outros para nos aprimorarmos. Por isso acho que o conceito védico de socialismo ou comunismo aprimorará muito a ideia de comunismo. Por exemplo, em um estado socialista a ideia é que ninguém deve passar fome. Todos têm de ter seu alimento. Analogamente, no conceito védico de chefe de família, devoto casado, recomenda-se que o chefe de família cuide para que nenhuma lagartixa ou cobra que vivam em sua casa fiquem sem comida. Mesmo essas criaturas inferiores devem ser alimentadas, e certamente todos os seres humanos o devem. Recomenda-se que o devoto casado, antes de tomar a sua refeição, saia à rua e declare: se alguém está com fome, por favor, venha, a comida está servida. Se não há resposta, então o proprietário da casa toma sua refeição. A sociedade moderna considera o povo como o todo ou o proprietário de um determinado estado, mas a concepção védica é que tudo é de propriedade de Isha, o controlador supremo, Krishna. Isha é outro nome de Krishna. O Senhor pode desfrutar daquilo que lhe é reservado por ele, mas não usurpe a propriedade dos outros. Este é o Isha Upanishad Veda. A mesma ideia é explicada nos diferentes Puranas. Há muitos bons conceitos na literatura védica sobre o comunismo. Por isso, eu achava que essas ideias deviam ser distribuídas entre os seus homens mais meditativos. Portanto, eu estava ansioso para falar com o Senhor. E o professor Kotovski fala: é interessante que aqui em nosso país haja atualmente grande interesse pela história do pensamento antigo. A partir deste ponto de vista, nosso instituto traduziu para o russo e publicou muitos monumentos literários da grande cultura indiana. A cultura védica é a cultura indiana, é uma coisa, a cultura védica é outra, né? Você vai ver a cultura indiana hoje, socorro, já não estão mais seguindo as escrituras védicas. O Senhor se interessará em descobrir que nós publicamos alguns dos Puranas e partes do Ramayana. Há volumes em russo do Mahabharata e também uma segunda edição do Mahabharata, traduzido na íntegra. Também publicamos a tradução completa do Manu Smriti, com comentários em sânscrito. Foi tão grande o interesse nessas publicações que elas se esgotaram numa semana. Era impossível consegui-las no mercado livreiro após um mês. Há grande interesse aqui em Moscou e na Rússia pela antiga cultura védica. E a partir deste ponto de vista, publicamos muitos de tais livros. Mas não os de Prabhupada, né, Bimla? Só especulado, com certeza. Srila Prabhupada fala, esses Puranas, entre esses Puranas, o Shrimad Bhagavatam é chamado o Mahapurana. E o professor Kotovski fala Mahapurana? E Prabhupada responde, sim. Traduzimos todo o texto. Primeiro apresentamos o texto original em sânscrito, sua transliteração, o equivalente em inglês para cada palavra, depois a tradução e então um significado ou explicação do verso. Dessa maneira, há 18 mil versos no Shrimad Bhagavatam. Estamos traduzindo literalmente tudo. O senhor poderá ver, todos e cada um dos versos recebe este tratamento no decurso de todo o Bhagavata Purana. A opinião dos mestres, os grandes sábios santos que são pregadores da filosofia Bhagavata é que este é o fruto maduro da árvore védica dos desejos. Shrimad Bhagavatam 1.1.3. Ele é aceito por todos os acadêmicos indianos e o senhor Chaitanya especialmente pregou este Bhagavatam, de modo que temos o Bhagavatam completo em sua tradução para o inglês. Se o senhor quiser vê-lo, posso lhe mostrar. E o professor Kotovski fala, parece-me que nas bibliotecas de Moscou e Leningrado temos quase todos os textos principais da antiga cultura védica, começando dos Vedas, os textos originais em sânscrito. Por exemplo, na seção de nosso instituto em Leningrado, há 6 ou 7 edições do Mano Smriti. Este instituto foi fundado durante a Rússia Imperial, em Leningrado. De modo que atualmente em Leningrado temos uma seção de nosso instituto que trata principalmente da história da cultura asiática. O senhor encontrará aqui um relatório do que está sendo traduzido e que estudos estão sendo feitos sobre a história da religião védica e também sobre o estado da religião indiana, como hinduísmo na Índia, hindu de hoje em dia. E Srila Prabhupada fala, o hinduísmo é um tópico muito complexo. E o professor Kotovski fala, ah, sim, e eles riem. Realmente, pelo que posso entender, o hinduísmo não é uma religião do ponto de vista europeu, é um modo de vida. Religião, filosofia, modo de vida, tudo o que o senhor queira. E Srila Prabhupada fala, este termo hindu não é uma palavra sânscrita, foi um termo dado pelos maometanos. O senhor sabe que existe um rio Indus, que em sânscrito chama-se Sindhu. Os maometanos pronunciam S como H, aspirado. Em vez de Sindhu, eles o chamavam de Indo. Então, não rindo, né? Então, Hindu é um termo que não é encontrado no dicionário sânscrito, mas que passou a ser usado. Porém, a verdadeira instituição cultural chama-se Varnashrama. Existem 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, que são celibatários, devotos casados, devotos retirantes e renunciados, sacerdotes brâmanas, governantes kshatriyas, comerciantes vaishya e classe baixa artistas e trabalhadores. Segundo o conceito védico de vida, a menos que as pessoas adotem este sistema ou instituição que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, elas realmente não se tornam seres humanos civilizados. É preciso adotar este processo de 4 divisões de ordens sociais e 4 divisões de ordens transcendentais. Isto se chama Varnashrama Dharma. A cultura védica baseia-se nesse antigo sistema védico. E o professor Kotovski fala, Varnashrama? Para aqui, Bimala. Tá bom, então vamos parar aqui. Onde o professor pergunta, Varnashrama? Página 12, tá bom? Então tá bom. O prof. Tá aqui, prof. O prof, tá abreviado, viu? Tá bom, sim, senhora. Vamos para aqui. Onde o prof Kotovski pergunta, Varnashrama? Tá bom, Bimala, já parei. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização, e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Vou tomar. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho d'água, tá louco. Onde eu estava? Aqui, ó. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, está rodando, está parafusando, está enroscando, está engrenando. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, que foi citada aí, com os seus 18 mil versos. O Purana Imaculado vai descendo. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 538 anos atrás. Nossa, tá quente aqui. Nossa, você nunca liga esse ventilador, hein, Bimala? Ô, Bimala, tá mais atrapalhante que ajudante. Não achei ruim, não. Ah, tá bom, sim, senhora. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, você clica aí, aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo, se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então na agenda, tá? Tô indo na agenda. Calma. F5. Apertei, não aconteceu nada. Ah, tem que salvar. Ah, vou até tomar água. Salvou, não apareceu nada, Bimala. Ah, é verdade. Tem que fazer o convite. Não, mas não está aqui, né? Pra variar, não está aqui. Aí eu não te lembrei. Ah, o culpado sou eu. Eu que tinha que te lembrar. Não está aí porque eu não lembrei você. Você não colocou porque eu não lembrei você. Tá bom. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá com... dá tempo ainda para muita gente, hein, Bimala? É, a gente avisa um pouco antes, né? A gente sempre avisa um pouco antes, mas dá tempo, hein? E se não der tempo, já se programe para o próximo final de semana, tá bom? Então tá bom. Então, onde eu estava, Bimala? Ah, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishteke. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Senhor Krishna mostra a forma universal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganara, Gunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha Gopika canta Radha canta Namostute Apta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama. Lembrei do Ramayana, o desenho pra gente grande, Bimala. Tá lá no YouTube. É o link que tá lá na primeira linha do nosso site, né? Tá. Quem não achar é só falar com a gente. Tá bom, então tá bom. Rama, Rama. Ai, Bimala, você não é fácil não, viu? Socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Paramos onde, hein? Página 459, a explicação de Prabhupada. Ah, é verdade, eu li o verso e não deixou ler a explicação. Ah, não dava tempo, tá bom. É o culpado sou eu. A narração das travessuras infantis de Deus, Krishna, costumava ser apresentada à mãe Yashoda sob a forma de reclamações. Às vezes, Krishna entrava na casa de um vizinho, e se não encontrava ninguém por ali, ele soltava os bezerros antes da hora de as vacas serem ordenhadas. Na verdade, os bezerros normalmente seriam soltos depois que suas mães fossem ordenhadas, mas Krishna os soltava antes, e por isso os bezerros bebiam todo o leite de suas mães. Ao verem isso, os vaqueiros passavam a perseguir Krishna e tentavam agarrá-lo, dizendo: "Aqui está Krishna fazendo suas artes." Mas ele fugia e entrava em outra casa, onde voltava a planejar algum meio de roubar manteiga e coalhada. Então, os vaqueiros novamente tentavam capturá-lo, dizendo: "Eis o ladrão de manteiga, é melhor pegá-lo." E eles ficavam irados, mas Krishna simplesmente sorria e eles esqueciam-se de tudo. Às vezes, na presença deles, ele passava a comer a coalhada e a manteiga. Não havia necessidade de que Krishna comesse manteiga, uma vez que seu estômago vivia cheio, mas ele tentava comê-la. Ou então quebrava os potes e distribuía o conteúdo para os macacos. Dessa maneira, Krishna sempre estava ocupado em fazer travessuras. E se em alguma casa ele não podia encontrar manteiga ou coalhada para roubar, ele entrava num quarto e agitava as criancinhas que aí dormiam, beliscando-as. E quando elas choravam, ele ia embora. Não é fácil não ser Krishna, viu, Bíblia? Só fazendo arte. Quando o leite e a coalhada são mantidos... Desculpem. Quando o leite e a coalhada são mantidos em um balanço pendurado bem alto no teto e Krishna e Balarama não podem alcançá-lo, eles dão um jeito de alcançá-lo, empilhando várias tábuas, virando de ponta cabeça o pilão próprio para moer especiarias. E conhecendo muito bem o conteúdo do pote, eles abrem buracos nele, enquanto as vaqueiras mais velhas ficam entregues a seus afazeres domésticos. Krishna e Balarama às vezes entram num quarto escuro, iluminando o lugar com as valiosas joias e adornos que ficam sobre seus corpos, e aproveitando-se dessa luz para roubar. Outrora, em todas as casas guardavam-se iogurte e manteiga para serem usados quando surgisse alguma emergência. Mas Krishna e Balarama costumavam empilhar tábuas para que pudessem alcançar os potes, e então faziam buracos nos potes com suas mãos para que o conteúdo escorresse e eles pudessem bebê-lo. Este era outro meio de roubar manteiga e leite. Quando a manteiga e o leite eram mantidos em um quarto escuro, Krishna e Balarama iam até lá e iluminavam o lugar com as joias preciosas que usavam sobre seus corpos. Em geral, Krishna e Balarama utilizavam várias maneiras para roubar manteiga e leite das casas vizinhas. Quando Krishna é apanhado fazendo suas travessuras, o dono da casa lhe diz: "Oh, você é um ladrão!" e aparentemente expressa ira contra Krishna. Krishna então responde: "Não, não sou ladrão, você que é um ladrão." Às vezes, ficando irado, Krishna urina e defeca em um lugar limpo e asseado de nossas casas. Mas agora, nossa querida amiga Yashoda, este ladrão esperto, está sentado diante de ti como um menino muito bonzinho. Às vezes, todas as vaqueiras olhavam para Krishna sentado ali com seus olhos tão apavorados que sua mãe não o castigava. E quando viam o belo rosto de Krishna, ao invés de castigá-lo, elas simplesmente miravam-lhe o rosto e sentiam bem-aventurança transcendental. Mãe Yashoda meigamente sorria de toda essa brincadeira e perdia a vontade de castigar o seu abençoado filho transcendental. A atividade que Krishna realiza na vizinhança não era apenas roubar, mas às vezes ele defecava e urinava em uma casa limpa e asseada. O que, Krishna urina e defeca? Não, só você. É só que a urina e as fezes dele são diferentes, né? São transcendentais. É, as fezes de Krishna cheira sândalo. A nossa... Tá, vamos ler aqui, ler mais e falar menos, tá bom, Bima. Quando apanhado pelo dono da casa, Krishna o descompunha, dizendo: "És um ladrão!" Como se não lhe bastasse ser um ladrão em seus afazeres infantis, Krishna agiu como um ladrão muito hábil, quando era garoto, atraindo mocinhas e desfrutando com elas na dança eterna do amor. Esta é a ocupação de Krishna. Ele também é violento, como ao matar muitos demônios. Embora as pessoas mundanas gostem da não-violência e de outras dessas qualidades brilhantes, Deus, Krishna, a verdade absoluta, sempre sendo o mesmo, é bom em quaisquer atividades, mesmo nas atividades consideradas imorais, tais como roubar, matar e praticar violência. Krishna é sempre puro, e ele sempre é a suprema verdade absoluta. Krishna pode fazer qualquer atividade que na vida material é tida como abominável, mas mesmo assim ele continua sendo atraente. Logo, seu nome é Krishna, que significa em português todo atrativo. Nossa, eu estava olhando lá no Google. Quanta especulação, gente. Falam... pessoas desautorizadas, pessoas que não sabem nada sobre Krishna, falam sobre Krishna. Por isso que a gente repete aqui, só ouça e só leia sobre Krishna em sites da ISKCON. e sites ligados, sites fiéis à ISKCON. O nosso não é um site da ISKCON, mas é um site fiel à ISKCON de Prabhupada. É, Bimala. É, nosso site é um site fiel à ISKCON de Prabhupada. Não, estou falando só isso. Estou falando que é fiel à ISKCON de Prabhupada, tá? Tá bom. Logo, seu nome é Krishna, que significa todo atrativo. Esta é a plataforma na qual se reciproca serviço e convívio amoroso transcendental. Devido aos traços do rosto de Krishna, as mães sentiam-se tão atraídas que não tinham coragem de castigá-lo. Ao invés de castigá-lo, elas sorriam e preferiam ouvir as atividades de Krishna. Assim, as vaqueiras permaneciam satisfeitas e Krishna desfrutava da felicidade delas. Portanto, outro nome de Krishna é Gopi Jana Valabha, porque ele armava essas atividades para satisfazer as vaqueiras. Isso aqui é música. Gopi Jana Valabha. Como que é? Não lembro, Bimala, o ritmo. Tá. Não vou cantar inteira. Tá. Não vou nem tentar. Tá bom. Gopi Jana Valabha. Porque em português ele armava essas atividades para satisfazer as vaqueiras e as vaqueirinhas. Certo, já foi citado as vaqueirinhas também, Bima, na dança eterna do amor. Certo dia, enquanto Krishna brincava com seus amiguinhos de folguedos, incluindo Balarama e outros filhos dos vaqueiros, todos os seus amigos reuniram-se e apresentaram uma queixa à mãe Yashoda. Mãe, disseram eles, Krishna comeu terra. Eis outra das atividades transcendentais de Krishna, inventada para satisfazer as vaqueiras. Primeiro queixaram-se a mãe Yashoda de que Krishna estava roubando, mas mãe Yashoda não castigou. Agora, em uma tentativa de despertar a ira de mãe Yashoda para que ela castigasse Krishna, fez-se outra reclamação, Krishna comeu terra. Ao ouvir os amiguinhos de Krishna contar isso, mãe Yashoda, que vivia muito preocupada com o bem-estar de Krishna, agarrou Krishna com suas mãos para olhar o interior de sua boca e castigá-lo. Com seus olhos temerosos, ela dirigiu ao seu filho as seguintes palavras. Querido Krishna, por que és tão inquieto que comeste barro em um lugar solitário? Esta reclamação contra ti foi apresentada por todos os teus companheiros, incluindo o teu irmão mais velho, Balarama. O que é isto? Mãe Yashoda estava agitada com o comportamento inquieto de Krishna. Sua casa estava cheia de doces. Por que então o menino inquieto preferia comer barro em um lugar solitário? E Krishna respondeu, minha querida mãe, eles conspiraram entre si e apresentaram uma queixa contra mim, para que a senhora me punisse. Meu irmão mais velho, Balarama, aliou-se a eles. Na verdade, não fiz nada disso. Aceite minhas palavras como verdadeiras. Não fique irada e não me castigue. O Senhor Shri Krishna respondeu, minha querida mãe, jamais comi barro. Todos os meus amigos que reclamam contra mim são mentirosos. Se pensas que eles estão contando a verdade, podes olhar diretamente dentro de minha boca e examiná-la. Krishna apresentava-se como uma criança inocente para aumentar o êxtase transcendental da afeição materna. E a internet já começou a picar, Bimala. A melhor internet do mundo já começou a picar. Tá, vamos lá. Krishna apresentava-se como uma criança inocente para aumentar o êxtase transcendental da afeição materna. Como se descreve na escritura védica, isto em português, né? Isso significa que às vezes uma criancinha fala mentiras. É, tem gente que acha que criança não mente, né? Tem essa ilusão. Por exemplo, ela pode ter roubado algo ou comido algo e todavia nega o que fez. Ordinariamente vemos isto no mundo material, mas em relação a Krishna a coisa é diferente. Essas atividades destinam-se a dotar o devoto com êxtase transcendental. Em suas brincadeiras, a suprema personalidade de Deus, Krishna, agindo como um mentiroso, acusava todos os outros devotos de serem mentirosos. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam 10, 12, 11, depois de muitos e muitos nascimentos em que presta serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, o devoto pode alcançar essa posição estática. As pessoas que acumulam ou que acumularam os resultados de uma vasta quantidade de atividades piedosas podem alcançar a fase na qual se associam com Krishna e brincam com ele como simples companheiros. Ninguém deve considerar esses intercâmbios de serviço transcendental como acusações mentirosas. Ninguém jamais deve acusar esses devotos de serem meninos comuns que falam mentiras, pois através de grandes austeridades, eles alcançaram essa fase na qual se associam com Krishna. Mãe Yashoda desafiou: se não comeste terra, então abre a tua boca. Não vai ler nem esse verso, é muito grande. Tá bom, Bíblia, então vamos parar aqui na página, deixa eu ver aqui. Na página 467, tá bom? Então tá bom. Onde Mãe Yashoda desafiou Krishna a abrir a boca. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, nós vamos fazer, hein? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Tá bom, deixa eu entortar a tela aqui. Baixar o brilho, calma, Bima, não me apressa não, senão eu esqueço alguma coisa. É, eu já sou ruim de serviço, ainda você fica me apressando. Vou tomar água, peraí. Página 48. Página 48, aqui, ó. O John Lennon está deixando a grama crescer. Paramos aqui, ó. Peraí. Peraí, não encaixou aqui o livro ainda, Bima. Peraí, calma. Agora vai. Agora vai, hein? Prabhupada saiu caminhando pela neblina matinal sobre a grama comprida e molhada. Trajado quase que inteiramente de negro, usava um gorro russo com tapa-ouvidos e botas de borracha negras. Um sobretudo negro que alcançava até os pés, presenteado pelos devotos na Alemanha, encobria os seus roupões e suéter, deixando apenas vestígios da roupa alaranjada. Enquanto caminhava, acompanhado de vários de seus discípulos, Prabhupada passou por uma fonte próxima à casa principal e entrou num bosque. O caminho estreitou-se com videiras e arbustos, se chegando, e os levou a um prado aberto, antigamente um gramado bem cultivado, mas agora um campo de capim cerrado. Uma área fora escavada e, segundo rumores, logo seria um campo de pouso de helicópteros. Ao fundo do prado reclinado, Prabhupada entrou num pomar. Muitas folhas haviam caído das árvores e os primeiros raios do sol agora deixavam entrever aos pés de Prabhupada as amareladas folhas de outono. Ele postou-se debaixo de uma das árvores e a difusa luz solar fez com que o céu acima dos galhos brilhasse como ouro. Em minha infância, disse ele, recebi muitos nomes. Meu tio materno me chamava de Nando, pois nasci no dia após o aparecimento de Deus, Krishna. E houve uma grande comemoração naquele dia. Fui chamado de Nando por nascer num dia após o nascimento de Krishna. E fui chamado também de Govardhana. Uma de minhas irmãs costumava chamar-me de Katya. Chamaram-me de tantos nomes. Quando crianças, éramos muitos, todos muito belos. Há sempre tantos nomes que são dados a elas, mas todos esses nomes, todos morreram e se foram. Ele virou-se e pôs-se a caminhar de novo, não tocando mais no assunto. Prabhupada falou sobre a economia inglesa, a qual disse estava se afundando no mar devido à desvalorização da libra. Tantos cavaleiros britânicos ganharam sua fortuna explorando outras nações. Agora, porque o bom karma deles havia se exaurido, sofriam os resultados de seus pecados. Eles estavam pobres demais para manter seus latifúndios. Eles costumavam ter 17 pessoas trabalhando em tempo integral só num jardim, exclamou Prabhupada. E agora nem sequer podem pagar os impostos. Então eles têm que recusar a coisa inteira. E ela está caindo nas mãos da classe baixa, os artistas e trabalhadores. Ishana perguntou a Prabhupada, como é que uma pessoa como eu, com um passado tão sujo, pode chegar à consciência de Deus, Krishna? Porque você é inteligente, replicou Prabhupada. Não entendo. Porque você é inteligente, repetiu Prabhupada. Vibhavati, esposa de Ishana, perguntou, o que significa mestre espiritual? Na realidade, não sou o mestre espiritual de vocês, replicou Prabhupada. Este título é uma mera formalidade. Vocês devem considerar-me como o seu pai espiritual, o seu pai eterno. Enquanto passavam por um trator, Kulashekara observou, o trator é uma invenção muito maravilhosa, não é? E Prabhupada virou-se para Kulashekara e disse, este trator foi a derrocada do sistema de vida rural da Índia. Como assim? Ele faz o trabalho de 10 homens. Sim, disse Prabhupada. Antes, os jovens das aldeias dedicavam-se a arar o campo. Então apareceu esse trator e o mesmo passou a fazer o trabalho de todos aqueles rapazes. E estes ficaram sem fazer nada. Assim, eles foram para as cidades à procura de emprego e caíram na ilusão. Ao parar junto a uma moita de grama amarelada, Prabhupada perguntou, por que esta grama amarela é diferente? E ninguém respondeu. A outra grama é verde, disse ele, mas esta é amarela. Qual é a razão? E ninguém respondeu ainda. Esta grama amarela está secando, explicou Prabhupada, porque suas raízes estão soltas. Por isso ela está ficando amarela. Analogamente, Analogamente, ao nos desligarmos de Krishna, secamos. Caminharam até uma área onde a grama crescia até aproximadamente 1,5 metro de altura. Parando numa trilha que o trator cortara, Prabhupada sorriu. Ah, podemos ir por ali. E adentrou com sua bengala o matagal que ia até a altura da cabeça. Caminhou até que chegou a uma colina baixa que fora capinada e parou. Enquanto estava ali de pé, rodeado pelo mar de capim e por alguns discípulos, Kulashekara perguntou sobre a canção que Prabhupada cantara de manhã cedo. A canção, disse Prabhupada, é acerca do Senhor Krishna Chaitanya. Ele levantava-se e saía a esta hora da manhã, quando o sol nasce, mas ainda não é visível no céu. Enquanto Prabhupada falava, a neblina já se dissipava e o fulgor dourado no céu movera-se para mais alto acima do horizonte. Prabhupada ergueu as suas mãos, balançando-se de um lado para o outro, e dessa maneira disse: o Senhor Krishna Chaitanya dançava de manhã. Enquanto voltavam, passando pela casa principal, John Lennon fitava o exterior através das portas de vidro contemplando. Prabhupada, caminhando com sua bengala, vestido com seu casacão negro e suas botas, parecia o dono da quinta, que saía para o seu passeio matinal. Parando de vez em quando, ele olhava para certas árvores, tocando em suas cascas, esfregando suas folhas, observando-as de perto. No início da caminhada, um devoto colhera uma rosa e lhe entregara, e ele ainda segurava em sua mão com cuidado. Ele havia caminhado por uma hora. Em toda parte o cenário fora belo, e em toda parte ele instruíra a consciência de Deus, Krishna, seus seguidores. Enquanto se aproximava do prédio onde morava, Prabhupada encontrou a pequena Saraswati. Pegando-a pela mão, caminhou com ela até o pé da escada, onde pararam. Prabhupada estava no meio da escada quando se voltou e viu Saraswati de pé, no vão da porta, olhando. Ele acenou chamando-a, venha, e ela se arrastou pela escada em direção a ele. Quando Saraswati entrou no quarto de Prabhupada, ele lhe perguntou, então, você já está com idade suficiente para ir à escola do mestre espiritual? Não, disse ela balançando a cabeça. Venha cá, vou colocar um selo em sua testa e então iremos colocá-la numa caixa de correio vermelha e enviá-la à escola do mestre espiritual. Saraswati começou a chorar. Malati, Malati, não quero ir! E correu escondendo-se atrás de sua mãe. Venha, Saraswati, adulou Prabhupada. Venha se sentar no meu colo e eu lhe darei um pouco de Krishna Prasadam. Ela foi e se sentou no joelho de Prabhupada. Agora me dê os selos, Purushottama, molestou ele. Vamos enviá-la à escola do mestre espiritual. E Saraswati gritou e correu para Malati. Para Srila Prabhupada, Saraswati era uma alma transcendental pura, mas porque estava num corpo de criancinha, ele não lhe ensinava filosofia, ele mexia com ela, dava-lhe Krishna Prasadam, alimento oferecido a Deus no altar, e a tratava com a afeição de um avô. Porém, por meio de seu apego a ele, ela tornar-se-ia apegada a Deus, Krishna. Após o dejejum, quando o sol aquecer o ar, Prabhupada abriu as janelas, sentou-se ao harmônio e cantou vários mantras para Deus, Krishna. Enquanto cantava com os olhos fechados, sua cabeça balançando tocava o harmônio, e Jamuna sentou-se ao fundo da escada chorando lágrimas de apreciação. Após cantar por algum tempo, Prabhupada parou e chamou Jamuna. Você gosta do meu canto para Deus? Perguntou ele. Sim, assentiu ela, muito. As orações de Narottama Dasa Thakur, disse ele, este som está acima da plataforma material, vem diretamente da plataforma transcendental. E não é necessário entender o idioma, é como uma trovoada, todos podem ouvir o som do trovão, não há como se confundir. De forma semelhante, estas canções estão acima da plataforma material, e elas estouram como um trovão dentro do seu coração. Por que você não vem até aqui todos os dias durante minha hora de canto? Isso seria maravilhoso. Sim, disse Prabhupada, de agora em diante nós gravaremos. E a partir da manhã seguinte, Prabhupada cantava e Purushottama e Jamuna iam a seu quarto e gravavam. Qual é o seu mantra favorito? Perguntou Jamuna. Qual é o seu? Rebateu Prabhupada. As orações Shikshastakam do Senhor Krishna Chaitanya. Oh, o meu favorito, disse Prabhupada, é Hari, Hari, Vipale. Ele deu a essência do significado da oração em inglês. Oh, Senhor Hari, passei minha vida em vão. Apesar de ter recebido este raro nascimento humano, adorei, não adorei Radha e Krishna, e assim deliberadamente bebi veneno. Há tanta profundidade no conteúdo das orações de Narottama Dasa Thakur. E Purushottama comenta. Certa vez, Prabhupada estava sentado sozinho em seus aposentos. Aproximei-me e o ouvi cantando uma oração que nunca tinha ouvido antes. E entrei. Naturalmente, todos sabem que ele canta e ele pode cantar muito bem, imensamente inspirado. Mas nunca o ouvira cantar tão belamente quando ele o fez aquela vez. Já o ouvira cantando muitas vezes, em vários templos, mas nunca o ouvira cantar tão belamente quanto agora. Senti-me muito honrado por ouvir isto, muito privilegiado. Era lindo. Ao terminar, ele simplesmente levantou-se e disse, vamos agora. Prabhupada também cantou um capítulo do Bhagavad Gita diariamente por 18 dias. Onde quer que se cante o Bhagavad Gita, disse ele, este lugar se torna um lugar sagrado. E Purushottama relatou essas atividades de Srila Prabhupada aos devotos dos Estados Unidos. Ele está cantando um grande número de orações e grande parte delas está sendo gravada. Reconheço que as fitas de canções e orações que ele está fazendo agora são as melhores que jamais ouvi. Esperem até que vocês ouçam quando retornaremos. Como o Bhagavad Gita diz, bebe profundamente este néctar, ó homem piedoso, e serás tirado dessa carcaça mortal. Posso continuar, Bhima? Muito obrigado, hein? As mulheres que cozinhavam para Prabhupada estavam lhe servindo sobremesas americanas, torta de maçã, biscoitos tradicionais e biscoitos com cobertura. Prabhupada sorria, mas apenas mordiscava a sua sobremesa. Certa tarde ele disse, estes doces são muito gostosos, mas ninguém me fez sandesh. Como nenhum dos devotos soubesse como fazer os doces bengalis, Prabhupada levou-os para a cozinha e lhes ensinou a fazer sandesh. Embora tivessem observado com atenção, de suas primeiras tentativas surgiu um sandesh que era seco e granulado. Mas Prabhupada aceitou isso, preferindo o sandesh, o qual o próprio Deus Krishna costumava comer aos confeitos ocidentais. Parar aqui? Poxa vida, mas já, Bimala. Então vamos parar aqui, onde, na página 52, para os devotos de Tittenhurst, ter Prabhupada convivendo com eles era testemunhar novamente o devoto puro de Deus, Krishna, dedicando estava para... Página 52, para os devotos, tá bom? Então tá bom. Infelizmente, vamos parar. Bom, gente boa, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada, você clica nessa foto, já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho. Kripa Kori Kuru Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi. Moreya Vilas Vilas Kunde Diova. Moreya Vilas Vilas Kunde Diova. Nayane Haribo Sada Yogalaru Parashi. Nayane Haribo Sada Yogalaru Parashi. Eni Vedanadaru Sakyanugata Kuru. Hei Nivedanadaru Sakyanugata Kuru. Sevadi Kuru Diye Kuru Nijadasi. Sevadi Kuru Diye Kuru Nijadasi. Jaina Krishna Dase Koi Yena Moraho. Jaina Krishna Dase Koi Yena Moraho. Shira Da Govinda Preme Sada Yena Basi. Shira Da Govinda Preme Sada Yena Basi. Jani Kani Chapapani Brahmaha Chari Kani Cha. Tanitani prana shanti pade shna pade pade janikani chapapani brahmaha charikani cha. Tanitani prana shanti pade shna pade pade janikani chapapani brahmaha charikani cha. Tanitani prana shanti pade shna pade pade. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Mara Mahare Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Vrinde, 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 Maharani, 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 Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.